António Costa apresenta 15 novos secretários de Estado e mantém 23 do Executivo cessante. O Presidente da República já aceitou a lista, com muitas apostas na continuidade e várias caras conhecidas. João Vasco.
Tiago Antunes, até aqui secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, vai continuar a responder diretamente a António Costa, mas agora como secretário de Estado dos Assuntos Europeus. O outro secretário de Estado que responderá diretamente ao Primeiro-Ministro é Mário Campo Largo, que vai ficar com a Secretaria de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa. Mário Campo Largo trabalhou dezenas de anos na Comissão Europeia. Já André Mós Caldas mantém-se como secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, mas na nova orgânica do Executivo será secretário de Estado da ministra Mariana Vieira da Silva. Ainda no gabinete da número 2 do Governo, destaque para Inês Ramires, que passa a ocupar a Secretaria de Estado da Administração Pública. Era secretária de Estado da Educação. No Ministério dos Negócios Estrangeiros, há um destaque óbvio. O madeirense Paulo Cafofo vai ser secretário de Estado das Comunidades. Nas Finanças, António Mendonça Mendes mantém-se nos Assuntos Fiscais. Já João Nuno Mendes passa da Secretaria de Estado das Finanças para o Tesouro. Com a pasta da Juventude e Desporto, vai ficar o até aqui vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia. Na Saúde, Lacerda Salles mantém-se. O outro elemento da equipa é Fátima Fonseca, que já foi secretária de Estado da Administração Pública. Nota ainda para João Galamba, que segura o lugar de secretário de Estado da Energia, e para o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que segura os seus 3 secretários de Estado.
A tomada de posse do novo governo está prevista para quarta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa promete regressar a São Jorge nos Açores em abril. O Presidente da República esteve na ilha para se inteirar da crise sismo-vulcânica e para deixar também uma palavra de tranquilidade à população. Oriana Barcelos.
Marcelo Rebelo de Sousa esteve tranquilo em São Jorge. O Presidente da República acredita tanto na segurança da ilha que já prometeu regressar em abril.
Eu, para reforçar essa tranquilidade, já prometi vir cá, jantar ali à casa do dono do Café São João, no dia 14 de abril, portanto, quer dizer, faltam 17 dias, e até prometo dar um mergulho. Para mostrar que realmente está tão normal, que eu faço aquilo que normalmente faço e que fiz quando vim aqui a esta ilha e aqui concretamente à Calheta.
As Velas em São Jorge está a enfrentar uma crise sismo-vulcânica desde 19 de março. A população está a sair do concelho. Os habitantes procuram outras ilhas, mas também o concelho vizinho da Calheta, onde o Presidente da República encontrou, acima de tudo, solidariedade.
A solidariedade entre os municípios de dois municípios, espetacular.
Solidariedade que os jorgenses veem também no Presidente da República, mas também do Governo Regional.
Você ouvir hoje aqui, você vem nos dar uma caguinha e diz, e o Presidente, onde é que este homem está a fiar? Nas velas. Onde é que estão a fiar? Então é porque isto não está ainda tão assim. Obrigado pela vossa confiança.
Marcelo Rebelo de Sousa em São Jorge, que já registou mais de 14 mil sismos numa semana.
E garante agora voltar no próximo mês. O presidente ucraniano diz que na próxima ronda de negociações com a Rússia, o país vai insistir na soberania e na integridade territorial. Mais cedo este domingo, Zelensky já tinha admitido discutir uma possível neutralidade. Diana Craveiro.
Volodymyr Zelensky garante que a Ucrânia está preparada para discutir a adoção de um estatuto neutro como parte de um acordo de paz com a Rússia. No entanto, o líder ucraniano sublinha que o estatuto tem de ser garantido por terceiros e submetido a um referendo. Em entrevista a vários meios de comunicação social independentes russos, Zelensky disse que se recusa a ceder a algumas exigências da Rússia, como a desmilitarização da Ucrânia, mas está disponível para um compromisso sobre a região de Donbass. O presidente ucraniano adiantou ainda que a guerra já levou à destruição de cidades de língua russa na Ucrânia. Também este domingo, o vice-ministro ucraniano da Saúde alertou que a ajuda humanitária que chega à Ucrânia está a diminuir. Embora agradeça todo o material que tem chegado, o responsável diz que durante a última semana o nível de apoio humanitário foi reduzido. O vice-ministro espera que esta seja apenas uma pausa para encontrar novos recursos porque, diz, a agressão russa está a aumentar. A próxima ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia decorre esta semana na Turquia. Depois de várias sessões por videoconferência, as delegações vão encontrar-se de forma presencial.
O regulador da comunicação social russo avisou, entretanto, os média do país que deviam abster-se de transmitir a entrevista do presidente ucraniano. A Alemanha está a ponderar a compra de um sistema de defesa antimísseis para se proteger contra um potencial ataque da Rússia. O chanceler alemão disse este domingo que, tendo em conta que há um país vizinho preparado para usar a violência para fazer valer os seus interesses, a Alemanha está a analisar a possibilidade de aumentar a defesa do país. Em declarações à estação pública alemã, Olaf Scholz adiantou ainda que disse a Vladimir Putin que o uso de armas químicas ou biológicas na guerra teria consequências dramáticas. A entrega dos Oscars é esta madrugada. Para o melhor filme, os favoritos são O Poder do Cão, Coda e Belfast. Na categoria de melhor roupa está um designer de moda luso-descendente, Margarida Vaz.
Are you a true medium?
Yes, I am.
Um português pode levar para casa a estatueta dourada. O estilista luso-descendente Luís Sequeira está de novo nomeado na categoria de melhor guarda-roupa pelo filme Nightmare Alley, Beco das Almas Perdidas. A longa-metragem do realizador Guilherme Del Toro também está na lista para a escolha de melhor filme. Mas os favoritos para o Oscar de melhor filme são O Poder do Cão, Coda e Belfast. Se O Poder do Cão for o vencedor, é mais um troféu a somar aos conquistados nos BAFTA, nos Globos de Ouro e em Veneza. Será também mais um reconhecimento para a realizadora Jane Campion, que recebeu um Oscar para o melhor argumento com O Piano. Se um western psicológico vencer na categoria principal, poderá ser uma vitória para a Netflix.
You're the girl with the deaf family?
Yeah. Yeah. A comédia dramática Coda também entra na corrida de melhor filme, inspirada na produção francesa A Família Bélier. Conta a história de uma jovem cujos pais são surdos e que tem a paixão de cantar. O terceiro favorito é Belfast. A preto e branco vai até à infância de Kenneth Branagh, à violência vivida na Irlanda do Norte no final da década de 60. Mas só mais logo se vai saber qual vai receber o Oscar.
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
Pode ficar a conhecer os vencedores através da rádio para acompanhar a cerimónia aqui na Antena 1 numa emissão especial conduzida por Nuno Galopim.